Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso Fala, Mulher. Informação direta ao ponto. Toda semana nós recebemos mulheres muito bacanas, com histórias de vidas muito desafiadoras. E o nosso intuito é contar histórias dessas mulheres. Dizer o que elas estão fazendo, quais são as suas dificuldades, para onde elas estão caminhando, quais são os seus objetivos. E com isso a gente quer te ajudar, mulher que esteja nos ouvindo aqui, porventura, para que você possa alcançar também o que almeja. Recebemos hoje a doutora Cibele Alexandra dos Santos. Ela é advogada, secretária adjunta da Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, OABMG, e ela vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória na advocacia, abordar sobre o direito coletivo, a sua área de atuação. Doutora Cibele, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença, eu sei da sua batalha. Nos últimos tempos, nós acompanhamos aí juntas o 5º Congresso Nacional de Direito Sindical, que foi um grande desafio. Tem pelo menos um ano, mais ou menos, que nós estamos nesse projeto e muito envolvidas. As mulheres têm vários desafios, a gente sabe, muitas atividades, terceira, quarta jornada, sendo mãe, filha, estudante, negra, branca, enfim. Essas mulheres, elas precisam todos os dias se autodesafiarem, porque a luta é grande. O segredo é não pararmos, eu sei, para que a gente possa chegar até aquele local almejado. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você falasse é da sua essência.
Cibele Alexandra Santos. Bom, hoje eu estou como advogada, né? Mas a Cibele Alexandra Santos, ela é filha de José Eustáquio dos Santos e Maria Cândida Alves. E minha mãe é uma doméstica, hoje é dona de casa, enfrentou muitos desafios. Meu pai também, como servidor público militar, também muitos desafios. E que conseguiu, né, criar, né, a família e que gerou, vem gerando muitos frutos. A Cibele hoje, ela tem um mega companheiro, que é o Silésio, e assim, um lindo filho, que é o Arthur, hoje com 15 anos de idade, e que nos últimos 25 anos vem trilhando, né, o caminho no direito coletivo.
Olha só, doutora Cibele, direito coletivo, explica pra gente o que, que é isso.
Bom, muitos das, né, dos ouvintes aqui da rádio, né, até mesmo muitas das minhas colegas, ficam perguntando o que é o direito coletivo, porque até mesmo nas próprias faculdades de direito é um pouco assim, não vou dizer assim, negligenciado, mas um pouco deixado de lado. Então, o direito coletivo, ele abrange, nós podemos dizer, não só o individual, mas o coletivo de trabalhadores, de uma sociedade, né, que trata dos assuntos mais relacionados não só ao individual, mas também a várias pessoas, né? Como o meu trabalho, eu trabalho com entidades sindicais profissionais. Então, a gente tem uma gama de direitos, né, de deveres que a gente deve observar e passar também que vai atingir uma coletividade, no nosso caso de trabalhadores.
Tá certo. E eu queria que você, assim, também me falasse, aí dentro da área que você hoje atua, o direito coletivo, ele está em alta? Como é que ele está numa situação hoje de ter que melhorar? Ele é percebido pela sociedade de uma forma importante? Queria que você falasse assim, do seu ponto de vista. Como é que você percebe? Olha, Vera, tá bom, precisa melhorar? Nós crescemos muito nos últimos anos. Queria que você fizesse assim, uma pequena radiografia para a gente, para que a gente possa, inclusive, até entender se esse é o mercado bom. Daqui a pouquinho você vai falar para a gente sobre a sua área, o seu mercado de trabalho, se é bom, se não é, como é que está, se caiu, se melhorou. Mas sobre o direito coletivo, o que você me diria neste momento? É é um segmento bom? É um segmento que está ativo, que está atento? Ou ele está deixando a desejar, né?
Infelizmente, hoje as pessoas elas estão muito individualistas. Infelizmente, hoje as pessoas estão pensando apenas no próprio umbigo dela.
Olha só.
Então, a gente tem que ter um outro olhar. Nós tivemos grandes auges do direito coletivo, vou falar do direito coletivo e do trabalho, em que as pessoas tinham um fim de observar os anseios de toda uma coletividade. E hoje, não sei se é em face, podemos dizer, da modernidade, do WhatsApp, todo mundo voltando mais para si, está um pouco negligenciado. Mas esse é o nosso trabalho que nós realizamos, tem várias outras colegas em instituições, que a gente demonstra que a coletividade é que tem a força. E ficou mais claro ainda no último evento que nós realizamos.
Sim, com certeza.
Que a coletividade é que faz a força.
Exatamente. A doutora Cibele está falando aí com vocês, pessoal, do 5º Congresso Nacional de Direito Sindical, realizado agora nos dias 27 e 28 de junho, aqui em Belo Horizonte, no Center Minas. Quando você fala, né, que ficou evidente ainda mais a importância da força da coletividade, você destaca o que, principalmente, desse congresso, que, na sua visão, trouxe esse sentimento?
Sentimento que trouxe é a percepção de todos que estavam presentes no dia, que juntos são muito mais fortes.
Sim.
Que juntos eles podem modificar e levar essa modificação para que os que não puderam estar presentes ou que, né, irão averiguar através das imagens que a força da coletividade faz toda a diferença.
Pois é, e era um congresso em que a gente dimensionava, né? Foi dimensionado tudo de uma forma muito positiva e otimista, mas superou tudo, não é?
Tudo.
Público, presença, palestrantes.
Tudo, presença, o olhar das pessoas, as conversas das pessoas, elas se sentiram vivas.
Olha só.
Elas se sentiram vivas, principalmente depois de um longo período sem, vamos dizer, sem essa aglomeração gostosa que foi.
Sim, pois é, porque esse foi o primeiro evento presencial depois do período da pandemia, né?
Um grande evento presencial depois da pandemia.
Da pandemia. E eu queria que você me falasse um pouquinho também sobre a participação. É claro que nós estamos aqui, nós vamos conversar, nosso tema do Fala Mulher é sobre a mulher advogada. Os seus desafios, as suas dificuldades. Então, olha só, para você que está aí nos ouvindo também, para fazer uma audiodescritiva, eu já tinha que ter feito aqui por uma questão ética, né, e de respeito a você que precisa desse acesso, né? Eu sou uma mulher que me declaro aqui uma mulher de pele parda, né? Tenho um cabelo aqui bem branquinho já. Parda, sim, senhor. Porque a minha mãe é negra, meu pai era ruivo e eu nasci uma mulher parda. Eu não sou uma mulher... Deixa eu te falar um negócio. Inclusive, isso deu muita confusão quando eu fui fazer a minha nova declaração da minha identidade. Porque eu cheguei lá, eu tenho dois filhos, né? Uma filha bem moreninha e um menino branco. Porque meu marido é branco e eu sou uma mulher que vem, gente, da seguinte roupagem, linhagem, tá? A família da minha mãe é preta, quase toda preta. A família do meu pai é branca. E eu sou uma mulher parda. Eu não sou uma mulher branca, né? Eu gostaria de ser uma mulher preta. Queria ter saído toda a cara da minha mãe. Interessa a melanina, não interessa o que eu sinto.
Olha o narizinho dela.
Saiu todo, né? Aí, viu? Me ajuda. Então, assim, eu queria ter me declarado na minha identidade uma mulher preta. E aí foi uma confusão, que eles não aceitaram fazer meu registro lá. É aquela questão da dúvida e, às vezes, porque pensa que você está querendo se utilizar de alguma situação, de uma cota, de uma falsidade ideológica, mas é aquilo que está o coração. E eu tive uma defesa dentro do PSIL, da Praça 7, de uma pessoa que veio e falou assim, não, ela se declara como ela se sente. Aqui a gente só não questiona muito quem chega aqui e fala que é indígena, porque é uma outra leitura, né? Aí eu declarei tal, tal. E eles não aceitaram fazer minha identidade. Mas com muito custo aceitaram fazer de pele parda. Que eu acho assim, que é uma enganação também, que inventaram essa pele para, né, maquiar um pouquinho, mas aí eu fiquei pele parda. E eu falo todos os dias que eu sou pele parda, porque é assim que eu quero me identificar. Eu estou explicando aqui, mulher, porque esse é um direito seu. E aí eu estava com a minha família toda, e para não, né, e todo mundo veio, Vera, vamos fazer do jeito que eles estão, porque senão eu ia ficar sem identidade. Aí fiz minha identidade com muito, mas eu queria estar lá uma mulher, né, com a minha raça, de onde eu venho e de onde eu sou e de onde eu me sinto. Mas, enfim, tá explicado, né, gente? E papai era um homem ruivo, daqueles ruivos, sabe aquele ruivo do cabelo bem enroladinho, bem, né, bem selado, bem crespo, papai. Foi com o tempo o cabelinho dele foi ficando, foi perdendo os anéis. Mas papai é assim, um ruivo dessa forma, e mamãe é uma mulher preta. Linda, maravilhosa, tá aqui, mora na Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte, vai fazer 80 anos. Dona Terezinha, um beijo pra você. Nossa. Dona Sibeli, voltando aqui, só pra fazer a declaração. Então, eu tô aqui, né, e eu estou vestida com uma vestidinho de cor assim, bege.
Nude.
Nude. Nude é chique, né? Bege é dos antigos. Nude, que a doutora Sibeli me falou. Doutora Sibeli, se autodeclara aí pra nós.
Sim, eu sou uma mulher negra. Tenho mais ou menos 1,71 m. Uso óculos, né? O meu cabelo também, hoje, como na modernidade, né? Sim. Ele é alisado.
Sim.
Ele é alisado.
E não tem nada errado nisso.
Nada
a gente usa como a gente quer.
A isso, ô Vera, e outra coisa também. Você está falando da sua autodescrição. Por exemplo, na minha família também, eu tenho pessoas de vários jeitos, de várias formas.
De várias cores, de várias, né?
Meu avô era parto dos olhos verdes, aí eu tenho tias dos olhos verdes, eu tenho primos dos olhos azuis, eu tenho uma clarinha também. Então, assim, é o brasileiro.
É o brasileiro, somos isso. É o brasileiro. E eu tô vendo a doutora Sibeli aqui, uma mulher negra cheia de sardas.
Ainda tem isso também.
Que é de branco, né?
Essa sardinha veio da minha mãe.
É lindo, eu acho lindo. Veja como que nós somos isso. Nós somos um povo misturado. E é isso que é a nossa força.
É essa, não é? Essa diferença.
Mas voltando aí para a mulher, nossa mulher advogada forte, me fala sobre a trajetória da mulher na advocacia. Para você, como é que foi? Pode contar das dificuldades, das facilidades? Porque, gente, depende muito de cada um, do caminhar de cada um. Tem gente que vai achar mais facilidade, outros vão achar mais dificuldades. Como é que foi a sua trajetória na advocacia?
Olha, eu ingressei na faculdade, eu estudei numa excelente faculdade, que foi a Milton Campos.
Sim.
Então, sim, foi uma trajetória, vou dizer, com muitos desafios.
Tá.
Porque meu pai, né, meus pais, apesar de eu ter tido direito à cota, ao final do meu curso eu quitei o que era necessário para o governo. E não foi fácil, não. Ingressar no mundo, né? As pessoas acreditarem na jovem advocacia. Hoje está tudo mais fácil, a gente tem projetos, a OAB vem implementando, que Sim. facilita. Mas no início foi um pouco difícil, mas não impossível. Eu encontrei várias pessoas que auxiliaram nesse caminhar. Eu comecei a advogar numa instituição pública, que era do Estado. Depois passei para uma outra área, até mesmo condominial, do JK. Que lá também eu fiz uma trajetória excelente. E depois eu iniciei a minha trajetória num sindicato profissional.
Legal.
E de lá para cá eu estou nessa trajetória aí. Até a data de hoje, nós estamos implementando este ano quase 25 anos.
E a doutora Sibeli, ela é da Comissão de Direito Sindical da OAB, secretária, né? Isso. Geral da comissão, que é um cargo muito importante, né?
Eu já estou como secretária adjunta.
Adjunta, né? A secretária, a primeira secretária, a doutora
Ellen. Doutora Ellen Razan.
Razan. Isso. E a doutora secretária adjunta. Mas você também está no escritório de advocacia,
sim,
seu escritório?
Sim, estou, né? Juntamente com o Daniel Dias de Moura, no Dias Moura Advogados Associados, eu sou uma das sócias do escritório também. É um escritório eminentemente profissional do trabalhador.
Que legal, né? Olha só.
E no escritório, juntamente com os demais colegas, São assim, tem Daniel, tem o Gleício, tem o Dr. Vinícius, tem a Dra. Elane, Natânia, Camila, todos nós estamos juntos, né, nesse prol de levar o melhor para as entidades.
Maravilha. Ô, doutora Cibele, você falou aí da Milton Campos, uma escola, né, privada,
Isso.
mas você com a atuação na área pública. Se você tivesse que deixar se falar hoje para quem está pretendendo ingressar nessa área da advocacia, qual que seria a sua posição? Você incentivaria essa pessoa a entrar nessa área?
Sim. É uma área de muitos desafios, é uma área em que é um aprendizado diário, tá? Não pense que eu vou entrar numa faculdade de direito e que vai se abrir as portas. Não, não é assim. Hoje nós temos milhares e milhares de advogados. Você tem que procurar se identificar. Além do exercício da advocacia, nós temos o direito permite uma gama de outras milhares de atividades, né? Tanto no setor público. Então, assim, eu falo, o direito é uma paixão. Você também tem que se identificar, né? Muitos ingressam e não se identificam com o direito. Porque você tem que ceder, você tem que abrir mão de muita coisa para que você, né, tenha um êxito no seu caminhar.
Tá aí, mulherada, o recado da Cibele Santos, essa advogada maravilhosa, para que vocês possam aí também se inspirar. Embora existam as dificuldades, né, para a mulher, principalmente no ramo do direito, vale a pena sim seguir o seu sonho, se for esse, é claro, né, o seu desejo. O êxito em caminhar é o que torna o nosso processo plausível, alcançável, não é mesmo? A história que vocês ouviram aqui é muito incentivadora. O segundo semestre de 2024 já está acontecendo e aí a gente precisa colocar esses projetos para rodar. Então, não perca tempo, mão na massa, mulherada. As suas ações estão em sintonia com os seus desejos, com os seus projetos? Me diga aí. As coisas às vezes dependem dos outros, mas muito mais sempre de nós, tá? Então fique aí ligadinha que nós teremos a parte 2. Não saia daí. Enfim, acompanhe o Fala Mulher para que você possa ficar antenada e saber um pouco mais da história. A doutora Cibele tem uma história vasta, longa e muitas dicas importantes para você, tá bom?
Para o Novo Jornal, Vera Lima, Fala Mulher.
Fala Mulher, espaço aberto para você.